a Jane Lucas conversando conosco, hoje pessoalmente, gosto muito disso. E o Sérgio Rosa, que não tem me mandado mais os comentários dele.
Pois é.
É, está me devendo, mas eu...
Eu vou pagar.
É. Nem que seja em massa, mas vai.
Vamos pagar.
Jane, bem-vinda mais uma vez aqui. Terminei de ler várias vezes já o livro que ganhei, aquele trevo maravilhoso, diferente, né? Esses dias até estava tratando um menininho e tratei com o teu livro, que eu estava conversando, ele estava muito nervoso, e eu tratei com o teu livro, foi maravilhoso.
Bom dia. Né? Bom dia, Mirelle, um grande prazer estar aqui com você, Rádio Ouvintes, o Serginho, meu parceirão aí. E esse livro, é interessante que eu vim para...
Mais água... um livro, né?
Sim, esse livro do Sozinho que você está falando. Ontem eu estava em Água Branca, trabalhando na escola municipal e trabalhando com ele. Mais de 62 crianças, tinham lá cerca de 63, 64, onde nós fomos trabalhar sobre essa questão da empatia e do respeito. Da inclusão, empatia, respeito. E como é que nós agimos com relação a isso tudo? Trazendo exemplos, trazendo dinâmicas, reflexões. Foi bem interessante. Passamos a manhã toda. Não?
Aquele livro é maravilhoso, né? Bom, todos deveriam ler. Está lançando outro livro?
Na realidade, eu estou lançando mais três, né?
Tudo junto?
Mais ou menos juntos e misturados, né? Um é uma... eu fui na Posse Generoso numa escola, que trabalharam um livro sozinho, e as crianças, a professora Galciane, fez um trabalho maravilhoso, terapêutico com as crianças, eles escreverem suas próprias histórias. Então, esse livro vai ser lançado provavelmente em julho, a diretora vai lançar em julho, junto com a coordenadora das escolas de campo, e nós vamos convidar vocês para estarem lá, né? E ele traz as crianças contando as suas dores, as suas histórias, de acordo com o sozinho, como é que elas interpretaram. E aí tem histórias lindas, o menino que diz, conta a história do menino diferente, porque ele tinha um braço e um olho com problemas. Aí tem uma menina que usa um óculos de grosso, porque ela tem deficiência de visual, né? E aí ela escreveu a história da gatinha atrapalhada, que os colegas têm dificuldades, enfim, curativo, né? Então vai ser um livro muito lindo, né?
Ai, maravilhoso.
Nós vamos, a diretora vai definir a data de nós vamos passar para vocês, né?
Ótimo.
Então é um livro que é um exemplo para as outras escolas, enquanto os educadores podem fazer algo de trazer o livro como uma matéria viva, né? Então, isso. O livro não foi lido só. O livro foi transformado numa matéria viva,
foi vivido.
Potente de transformação. Ele foi vivido.
Que espetáculo. Aí eu fico... Bom, eu sou suspeita. Sérgio, bem-vindo.
Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes. Bom dia, minha amiga Jane, que eu tenho uma alegria absurda, né, de ter ela como parceria. E a gente era amigo lá em Porto Alegre, né, por muito tempo. Depois nós nos desconectamos, porque a vida às vezes desconecta as pessoas. E nos encontramos aqui na Vila Casulo, por acaso, um dia ali. E aí nos reconectamos e agora provavelmente vamos ficar conectados para sempre.
Vocês estão bombando na internet com terapia e poesia.
É uma provocação sua, né, que nós aceitamos, nós aceitamos, então estamos fazendo um trabalho aí, hoje vamos gravar, né, alguns vídeos aqui também, e queremos, né, colocar, na realidade nós queremos fazer o quê? Aprender com as pessoas e colocar elas na vitrine, né, para que elas sejam vistas também, né, e que possam dizer os seus recados, e nós aprendemos demais, né, gente?
Eu acho que é uma coisa interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala terapia, poesia, são as duas coisas que curam a alma, né? Então, nós temos exemplos, nós vamos trazer pessoas que tiveram um câncer muito agressivo, passaram por um tratamento muito forte, sobreviveram graças ao quê? A poesia, a escrita. Então, o que a gente quer trazer de uma forma descontraída é trazer ferramentas que, através de profissionais, de uma forma lúdica, de uma forma de um bate-papo, não é aquela ferramenta engessada, técnica de uma entrevista, mas o bate-papo, que é a forma que Mirelle conduz as coisas, né? A gente aprende com Mirelle também.
É. Mirelle também é cultura.
Verdade.
Nem tanto.
Não, a gente aprendeu muito contigo naquela primeira entrevista aqui, porque você deixou a gente fluir, né? E na fluidez, os insights vão aparecendo. Você não ficou perguntando sim ou não, por quê? Não, você foi deixando a gente conversar e foi trocando com a gente. E isso nos deu uma ideia, que a Jane disse, Sérgio, vamos fazer alguma coisa parecida? Vamos. Aí você disse, eu tenho meu apoio.
Mas claro.
E já rodou um programa aqui, espero que a gente consiga depois continuar.
Certamente aqui nós vamos rodar mais programas de vocês aqui, certamente.
Esse aprofundar que você traz para o programa, eu acho muito interessante, né? Porque a gente vive num mundo raso, né? Bauman já dizia, o mundo líquido, né? E eu complemento, o mundo raso, né? E esse raso, isso, e esse raso que nos afoga, você aprofunda, e isso faz com que o conteúdo chegue de uma forma mais conectiva ou conectada junto a quem ouve, né? Ele se sente também incluído naquilo, e aí gera essa informação, bate e bate em algum lugar, né?
Sabe que as pessoas, elas têm muita dificuldade de ouvir algumas coisas. Tem gente que não consegue, que tem dificuldade de entender, talvez porque não tenha tido oportunidade de ouvir, porque às vezes a gente ouve sem o coração, às vezes a gente ouve só com a razão, e quando a gente consegue juntar a razão e o coração, fica tão melhor, né?
Sim, eu brinco que sim, todos nós ouvimos porque não somos surdos, quem não é, né?
Sim.
Mas escutar é um processo em que eu decido te escutar. Por isso que como é bonito quando a pessoa diz assim, eu te escuto, eu te vejo. Então, é um olhar da amplitude. E o que eu acho que as pessoas têm dificuldade de falar hoje, de escutar na realidade? Porque nós estamos com um volume de informações muito grandes e nós queremos digerir isso tudo. E eu pergunto, para que serve tudo?
Nós temos que aproveitar.
Eu sempre preciso contar na faculdade, né? Eu me formei já com 50 anos, depois de trocar 3 ou 4 vezes de faculdade. E aí, no meio daquela turma que eu comecei lá em 85, eram pessoas que não tinham tablets, celulares, elas liam muito. Então, os debates em sala de aula eram riquíssimos. E quando eu voltava, cada vez que eu voltava, infelizmente, os meus colegas estavam com uma qualidade de argumentação muito mais baixa. Porque eles não liam muito, eu até brincava com eles que eles tinham um oceano de informação, mas que batia nas canelas deles, não era uma coisa profunda. E aí eu uso a frase, eu até errei esses dias na rádio, a gente fala que o raso me afoga, e eu falei uma outra coisa, mas o raso me afoga, acho que foi numa live que eu fiz. E a gente, eles não apertam o hiperlink ali às vezes para saber o que tem atrás daquela manchete, né? E que às vezes a manchete é só para chamar a atenção e lá quando tu vai ler tem outras coisas. E eu percebo, até vi algumas entrevistas sobre a questão da leitura. Hoje as pessoas estão muito impacientes para ler um livro grande. Então às vezes eles preferem ouvir ou até ver, né? Por isso que é importante, nós fizemos o nosso programa vendo e ouvindo, porque a pessoa utiliza lá na programação neurolinguística, os visuais vão ver e os auditivos irão ouvir, né? E os outros irão ler, né? Então a gente precisa... e aí isso é importantíssimo o trabalho da Jane lá nas crianças. As crianças sentindo a leitura, né? Vivendo aquela leitura para que eles tenham uma memória que traga para eles uma saudade quando eles verem um livro. E eles vão começar a folhear. Eles podem ler gibi, eles podem ler o que eles quiserem, mas precisam ler.
Talvez essa seja a provocação para nós adultos, os educadores, né?
Porque quando... agora eu vou fazer uma outra provocação à Jane.
Maravilha.
Olha aqui, eu adoro ouvir quando eu fico ouvindo vocês. Jane, tu faz esse tipo de trabalho com as crianças, né? Eu vou te fazer uma provocação. Faça esse tipo de trabalho com jovens.
Não, eu faço com crianças...
Não, opa. Não estou falando com jovens ensino médio, não. Jovens, 10, 11, 12... Não, 10 tira para criança. 11, 12, 13 anos.
Não, mas eu faço. Por exemplo, Dia da Mulher, né? Eu fui na Escola Padre Reus em Porto Alegre, que é uma escola estadual.
Sim.
Tudo de acima, ensino médio, né? Daí eu levo aquele livro Contos de Fadas Malvadas e fui tratar sobre o feminismo. E o tema que eu escolhi foi o silêncio da mulher, enquanto nós somos silenciadas, enquanto história.
Sim.
E aí nós fomos buscar... Adolescente não lê. O jovem adulto não lê. E aí eu trago a provocação para nós adultos e educadores, quando eu falo educadores, não são professores só.
Não, educadores.
Porque a família é educadora, os professores são educadores, a Mirella é uma educadora, a sociedade é educadora. Nós somos todos educadores porque somos responsáveis pelo resultado destas crianças. O que nós estamos largando para eles? E a questão é que eu provoquei as professoras, provoquei os pais, assim, como é que a gente faz? Nós queremos que eles leiam do nosso jeito. Como é que era o nosso jeito? Sentar e ler o livro. Eles precisam de um outro jeito. E aí pega, eu fiquei um dia inteiro na escola, eu passei por, assim, umas 8 turmas, e todos eles ficaram enlouquecidos. Eu quero ler o livro. Mas por que isso? Porque meu livro é muito bom? Não. Porque eu transformei aquele livro em matéria viva.
Tá. Mas aí a Jane não entendeu a minha provocação.
Então tá, me provado.
Eu quero o livro do Trevo.
Trabalhado nos maiores?
Sim.
Sim, aí ali ele é trabalhado. Porque ali eu trabalho ele. O deserto que a criança pequena vê como um deserto árido, uhum, é o deserto interior onde o adolescente se fecha na sua solidão e ele vai secando. Onde tem a parte que ele arranca o folículo, onde a criança pequena vê isso, o adolescente jovem adulto é a mutilação dos corpos.
Exato.
Onde ele se corta, uhum, onde ele se mutila, com o objetivo de ser melhor aceito ao grupo e também de silenciar as suas dores.
Exato.
Então, aquele livro todo ele foi feito da criança pequena a, inclusive, o adulto. Eu trabalhei numa clínica com pessoas de terceira idade sobre isso, e onde um senhor de quase 70 anos olhou e disse assim, eu me sinto seco às vezes. Uhum. O estar no deserto, quando eu me fecho e não convivo e não explodo nas relações, eu seco, né?
Nós todos.
É, quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor magnífico, que é o professor Paulo Meira, hoje ele tá no Senado Federal, passou no concurso, foi para lá. E ele sempre apresentava nas aulas dele um documentário da MTV, que era uma entrevista com jovens. E no final o Cortella sempre falava, comentando aquelas matérias, aquelas entrevistas. E numa delas, o Cortella fala, o que você falou? Ele falou assim, dizem que as crianças não gostam da escola. Olha os pátios das escolas, eles estão cheios de crianças, eles estão brincando, sorrindo e correndo. O que ele não gosta, segundo o Cortella, que é um dos mestres em filosofia, falou, são das nossas aulas. O que nós precisamos melhorar são as nossas aulas. E aí eu não estou jogando a culpa no professor, estou jogando a culpa no sistema nacional que não cuida disso. Agora inventaram aí esse novo segundo grau, ensino médio, e não jogaram isso para as escolas, para os diretores das escolas, e o MEC, ou quem devia estar dando suporte, inclusive financeiro, não está fazendo a parte deles. E joga tudo na mão dos professores, dos diretores de escolas que não têm menor estrutura.
Para aí vir uma MC Pipoquinha fazer o que fez.
É, também.
Né? Só que é tão profundo isso, porque não é largar a educação a cargo dos professores, né? Mas o que nós fizemos enquanto sociedade educadora?
É.
Quando os pais deveriam estar brigando pela educação, não é os professores, né? E sempre me chama a atenção quando tem algum pleito que os professores estão querendo condição melhor de ensino, condição melhor das escolas, condição melhor de salário. Eu digo, mas eles não deviam estar fazendo isso? Quem devia? Eles são ferramentas a serviço da educação. Quem deveria estar fazendo essa briga, essa busca, tinha que ser os pais. E os pais estão dizendo o quê? Criticando os professores.
Verdade.
Em vez de estarem olhando e brigando por isso, porque é
abraçando a causa deles, junto,
né,
com eles.
Isso.
É que, de repente, os pais de agora, eles já também entraram num sistema mais um pouco atrás, falido. Então, é uma bola de neve que só vai crescendo. O que a gente vai fazer?
Fazer a nossa parte.
É, vamos falar do teu livro.
Qual deles?
O último lançamento, os três últimos lançamentos.
Tá. Um deles é uma coletânea, né? Uhum. Chamado Pensar Diferente, coordenado pela professora Elaine. Eu só estou participando apenas com um texto. Uhum. Mas eu acho muito interessante porque ela lançou um livro onde ela convoca as pessoas, ela chama os escritores e escritoras a pensar diferente, sair fora da caixa, né? E aí eu fiz um texto muito bacana sobre dentes, né? O que é dentes, né?
Então, assim, pra doer.
Olha que interessante. Dentes é a nossa identidade enquanto criatura, né? Nós aprendemos a falar através desse movimento mandibular. Os dentes nós não temos quando nascemos e caem quando somos velhos, né? Então, eles têm uma identidade muito forte, né? São arrancados. Eu vou prestar violência, fazer alguma coisa contra o Sérgio. O que eu faço? Posso arrancar os dentes? Na história a gente tem várias coisas. Eu faço uma provocação sobre isso, né? O que dentes nos trazem, né? Eles nos trazem mais do que uma identidade, né? Quando eu olho para a Mirelle, ela sorri ou ela mostra os dentes com raivosidade, né? Quanto significado tem isso,
sim,
né? E eu, uma brincadeira que eu fiz esse pensar diferente que essa grande escritora nos provocou, e eu levei o texto e produzi em cima disso, né? Então, tirando mais dois, né? Um Guerreira de Mormar, que vai ser sobre uma as mulheres e sobre essa história dela, só que de uma forma lúdica para os adolescentes, né? E eu faço inspirado em Mormaço, de onde eu nasci, né? Por isso que é Mormar. E a Rainha de Mormar, que é uma rainha deposta. Ele vai fugir um pouco das minhas linhas de escrita social-política, de escrita forte, indigesta, mais para uma questão lúdica de ao estilo que os adolescentes estão gostando agora, né? Para também mergulhar e provocar um pouco eles mais nessa questão da aventura. Daí tem guerra, tem espada, tem sangue, tem essas provocações e dentro também tem
a mensagem.
A mensagem. E o Contos de Fadas Malvadas 2, que está saindo, né? Com provocações sobre os nossos cenários políticos dos últimos anos, porque é isso que eu sei fazer bem, com um gosto que me agrada, né? Um gosto ácido, né? E me agrada esse gosto ácido, né?
Bom, que bom.
De vinho tinto de sangue, como diz o Chico Buarque.
Bom. Está indo para Mormaço?
Eu estava em Mormaço, já fiz um trabalho em Água Branca ontem com as crianças na escola, já fiz um trabalho em Posse Generoso, né? E hoje retorno a Mormaço. Hoje à noite nós temos aqui em Espumoso, no Espaço Néctar, um grupo de terapias, né? De constelação sistêmica familiar, que eu convido a todos quem não conhece, a conhecer a ferramenta, né? Não da forma que é nos trazida através das mídias sociais, dos youtubers, né? Que é tudo muito raso, né? Conhecer o fundamento, né? Que Betty Head nos trouxe uma ferramenta com uma sustentação muito forte, que ela serve para o dia a dia, né? É conhecer, né? Mergulhar em algo novo, né? Num novo olhar sobre aquilo que nós não enxergamos, né?
Hoje, então, a terapeuta Jane Lucas estará no Espaço Néctar, na rua Augustino Zarpelon, 146, loteamento São José, saída para Salto do Jacuí, estará às 19 horas lá, fazendo com a gente um trabalho magnífico, né? Que ela já tem bastante tempo.
Uma dinâmica, né, gente? Onde todo mundo vai participar de alguma forma e vai olhar para algo, né?
Isso aí.
E eu brinco que eu faço isso tudo por egoísmo, né? Porque quando o mundo se cura, eu também me curo um pouco mais, né?
Nós todos nos curamos.
O Espaço Néctar, ele vai ser aberto para todos os terapeutas.
Que é,
é aqui, quem sai aqui em direção a Salto do Jacuí.
Tem sai por aqui, pelo posto?
É, pelo posto. Na rua do posto, vai em direção a Salto do Jacuí. É que eu me perco aqui um pouco, ali. Às vezes, porque eu sou de outro município.
Sai quem vai para o Salto, então. Sai nessa ali.
Tá. E aí, lá onde tinha a antiga, aquela oficina Lupatini, tinha uma, agora é uma outra empresa que está ali na frente, naquela rua, bem na frente. É só seguir naquela rua.
Tem
a última casa à esquerda, construída à esquerda na rua de cima, é a última construída. Vai ter uma casa e um prédio quadrado, que é o espaço. Bastante. Então, hoje, às 19 horas, a gente vai estar ali, rua Agostinho Zé Pelon, 146. A Jane estará lá para nos ajudar.
Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Porque a Jane tem uma tranquilidade que ela passa para a gente, que é muito legal. Eu não fui ainda lá no Espaço Néctar, ainda não consegui ir, né? Por motivos de trabalho, até.
A gente compreende.
Mas eu vou.
Às quintas-feiras a gente tem biodança.
Não sendo yoga que me dá acessos de riso, não vou conseguir.
Não, biodança não é de...
Não, yoga não consigo. Não tem lá.
Eu não consigo porque meu corpo não dá, né?
Não, não consigo porque me dá vontade de rir, não consigo.
Mas olha só o riso. O riso
mas
também
eu estrago todo mundo.
Mas o riso também é uma catarse de emoção, né? O choro e o riso são pontas de extremo.
Não vamos comentar.
Isso. Terapia ao vivo com
Mirella. Terapia ao vivo com Mirella não vai dar certo. Eu quero agradecer muito vocês. Eu estou com o comandante da Brigada Militar me esperando ali fora.
É importante, é autoridade.
É importante também a autoridade, né? Vocês são autoridades
na
literatura, no bem-estar emocional, vou ter que conversar com o bem-estar, vamos dizer assim...
Que nos protege.
Que nos protege.
Que nos protege, nos faz ter tranquilidade.
É. E, né, vamos lá. 8h49, quero agradecer muito vocês por terem tirado esse tempo para vir aqui. Em breve nós teremos muitas coisas mais para conversar. Eu tenho mais uma provocação para te fazer, mas não vai ser no ar, vai ser fora. Porque esses dias eu andei falando teu nome lá perto do Pontão do Butiá. Sobre um livro que está se criando e que tu vai ter que participar. 8h49, obrigada, Sérgio Rosa, obrigada, Jane Lucas.
Muito obrigada, Mirella, obrigada, Rádio Ouvintes, e esperamos vocês hoje lá no Espaço Néctar.
Obrigado, como sempre.